Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler todo esse episódio do 1 ao 17. Na verdade, é a continuação do que já pregamos no domingo. Estou falando sobre o cuidado de Deus demonstrado no momento da crise, no momento em que o povo de Israel estava em opressão e dificuldade lá no Egito, estavam passando por uma escravidão, estavam passando por um momento de dificuldade severo. Possivelmente anos muito mais difíceis do que o que nós temos passado aqui, mas o Deus que cuidou do povo de Israel no Egito é o Deus que cuida de nós hoje. Por isso nós podemos olhar para o cuidado que Deus teve com aquele povo e entender que é o cuidado que Ele terá conosco também. Por isso nós podemos ter a alegria de ler esse texto e buscar aqui como é que Deus agia, fazia, como Ele salvava, livrava, como é que Ele tratava o seu povo. E hoje vamos continuar falando da conversa que Moisés teve com o próprio Senhor, no episódio que nós conhecemos como a aparição do Senhor na sarça ardente, e como Moisés foi chamado por Deus. E apesar do chamado direto do Senhor, um momento muito especial, Moisés recusou o chamado do Senhor. Como ele disse não? E qual foi a resposta de Deus diante do não de Moisés? E a gente vai entender por que que Moisés disse não e como o Senhor levantou e conduziu Moisés até que caminhasse para a sua glória. Por isso eu peço que você acompanhe comigo Êxodo capítulo 4, versículos do 1 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu para você. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Moisés respondeu: um bordão ou uma vara, um cajado. Então lhe disse: jogue no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou no bordão de volta. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego, não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem dizer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Ah, irmão, Moisés, como eu falei no domingo, ele estava destruído, ele ainda estava no zero. Aqui é a continuação do encontro dele com Deus, quando Deus está chamando ali na sarça ardente. Moisés ainda não está entendendo muita coisa. Como a gente viu no domingo passado, Moisés era um homem poderoso, que se tornou um pastor de ovelhas, que era um dos trabalhadores mais simplórios na escala social da sua época. E então o Senhor aparece, dizendo assim: você vai liderar esse povo, para libertar este povo, porque eu serei com você. Você de fato não tem mais nada, eu destruí você por completo e agora eu estou construindo um novo homem. As coisas velhas, Moisés, passaram e tudo está se fazendo novo em sua vida. Mas Moisés ainda não é um homem restaurado completamente. Moisés ainda sofre, e eu imagino o quanto deva doer a lembrança de 40 anos antes desse episódio, quando ele tentou pela sua própria força libertar o povo de Israel, quando ele tentou de forma ousada na sua própria inteligência libertar o povo hebreu do Egito e acabou assassinando um homem, sendo então condenado à morte e tendo que se exilar numa terra distante. Eu imagino a frustração que aquele homem tinha de ter passado aquilo que talvez ele imaginasse o resto da sua vida condenado a apacentar ovelhas, a ficar no esquecimento. Afinal de contas, durante 40 anos, a única coisa que ele teve da parte de Deus foi se lembrar dos seus pais, se lembrar das histórias que sua mãe contava, se lembrar que no meio do povo se contavam as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que na verdade ele não conhecia pessoalmente. Como já dissemos, ele ouvia falar, mas nunca tinha se encontrado com ele. E agora no capítulo 3 conta esse encontro pessoal com ele, mas Moisés ainda não está completamente restaurado. E quando a gente vai olhar as desculpas que ele dá, mostram bem a dor que esse homem ainda deve sentir. E aí a leitura que eu faço é a partir de Oséias capítulo 6, versículo de 1 a 3, quando fala que o Senhor fez a ferida, mas Ele é quem restaura. O Senhor conduziu Moisés àquele deserto, e aquele deserto ele passou por 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e neste período ele foi ferido pelo Senhor, ferido porque o seu caráter precisava ser transformado. Mas agora o Senhor está tratando do seu caráter, da sua personalidade, ele agora está sendo restaurado pelo Senhor. O Senhor fez a ferida e o Senhor está restaurando conforme o seu propósito e conforme a sua glória. É por isso que a primeira desculpa que Moisés dá é dizer assim: ah, Senhor, eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar em mim, eles vão dizer que Deus não apareceu, eu não tenho credibilidade com esse povo. Ah, ele deve ter se lembrado: Senhor, quando eu tentei falar a primeira vez com eles, eles não me deram crédito. Agora, então, passado todo esse tempo, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão confiar em mim, Senhor. Muitos de nós se deixam limitados pelos seus erros do passado, diante da sua família, diante dos amigos da escola, pessoas que se sentem ainda como aquelas crianças que sofreram, como os adolescentes que passaram por algum, hoje modernamente se chama de bullying, no meu tempo tinha outro nome, mas adolescentes que ainda, homens e mulheres formados, mas que ainda se sentem limitados por causa das zoações da adolescência, de como na adolescência o pessoal zombava, pessoas que se sentem limitadas por algum erro do passado, alguma coisa que fizeram e se acham absolutamente incapaz. E mesmo quando o Senhor chama, ele pensa assim: não vou conseguir, não vai dar, porque a sua autoimagem foi absolutamente destruída. E essas pessoas não conseguem entender que em Cristo nós somos uma nova criação. As coisas velhas passaram e o Senhor está fazendo coisas novas. E que agora a gente não precisa olhar para aqueles erros do passado. A gente olha para a graça de Deus que nos chama ao futuro. Então, quando vem as acusações, sejam elas do nosso próprio coração ou externas, a gente responde olhando para o Senhor e perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor vai me levar? Mas sabe, irmãos, essa transformação não é fácil, ela leva tempo. Readquirir confiança, depois de anos se sentindo um fracassado, leva tempo. Foi assim com Moisés, é assim com a gente. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, porque apesar da aparente incapacidade de Moisés, que olha lá, senhores não vão acreditar em mim, o Senhor diz para ele assim: é, em você eles não vão acreditar muito não, mas eles vão acreditar em mim, Moisés. Eu vou fazer, eu vou operar. Então, Moisés, o que você tem na mão? O que ele tinha na mão era a vara, ou o cajado, ou o bastão, seja lá como você queira chamar, com o qual ele apacentava as ovelhas. E ovelha que nem era dele, que, como eu já falei, devia ser uma dor tremenda, aquele homem tão importante, agora abandonado no deserto, apacentando ovelhas. É como se o Senhor quisesse dizer: Moisés, você está preparado para esse momento, porque está vendo esse instrumento que você carrega na mão, que para você é uma vergonha? É com ele que você vai provar que eu estou com você, é com ele que eu vou usar. Então, Moisés, joga no chão, vira uma cobra. Moisés, pega pela cauda, virou o bordão de novo. Moisés, é assim. Se não acreditarem em você, e aliás, quando o Senhor fala não acreditarem em você, entenda que este sinal não é para que os egípcios acreditem, é para que os hebreus acreditem. O problema de Deus era fazer com que o povo, o seu povo, acreditasse que Moisés era o homem a quem Deus queria usar. Essa era a questão do Senhor. Não era convencer o egípcio, era convencer o hebreu. E aí ele mostra assim: olha, põe a mão no peito, tira. Eu sou o Deus que fere e eu sou o Deus que cura. Isso simboliza o que eu estou dizendo, que Moisés, põe a mão no peito, tira, você está leproso. Quem fez a lepra? fui eu, que na verdade nem era lepra, era uma doença de pele, mas quem fez essa doença de pele? Eu. Moisés, põe a mão de novo aí, agora tira, quem que curou? Eu. Então avisa esse povo aí, que eu faço a ferida e eu curo também. Moisés, eu trouxe você para o deserto, te machuquei, agora eu vou curar. Moisés, eu levei o povo para o Egito, porque eles precisavam passar um tempo lá, e agora eu vou tirar. Então eles precisam acreditar que todas essas coisas, seja, entendam vocês que sejam boas ou ruins, sou eu quem faz, a tempo, e no tempo certo eu também desfaço. O Senhor ainda fala uma terceira vez, fala: olha Moisés, se no segundo sinal eles não entenderem, pega a água do rio e o rio vai se transformar em sangue. Porque é o seguinte, o rio Nilo era um deus. Você vai mostrar que há um deus em Israel que é maior do que o deus dos egípcios. E assim, com certeza, eles acreditarão em você. E essa foi a maneira de Deus mostrar: Moisés, você não está indo no seu poder e na sua força, porque você realmente não seria capaz de fazer nenhuma dessas coisas. Moisés, eu que estou indo, sou eu que vou fazer, não tenha medo, não desanime, eu sei o que você fez no passado, mas eu sei o caminho glorioso que está no futuro. Mas aí Moisés, ainda ferido, machucado, precisando ser tratado, ele diz ao Senhor: ah Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca falei bem. E a nossa tradução em português fala assim: eu sou pesado de língua. A melhor tradução que eu encontro para esse pesado de língua é: olha Senhor, eu não falo bem. Eu sou um cara inteligente, estudado, vivido, mas Senhor, eu não falo bem. E eu entendo porque o seguinte, ele passou uma parte da sua infância com a própria mãe, falando hebraico, depois ele foi para o Egito, falando egípcio. E eu entendo que a questão dele é o seguinte, ele fala: olha, Senhor, eu não posso ser o líder dos judeus, dos hebreus, porque eu não falo o hebraico corretamente, porque eu cresci entre os egípcios. E aí, ninguém quer um líder que não fale bem o seu idioma, que tem sotaque. E eu também não falo bem o egípcio. E aí, como é que eu vou conversar com o faraó, com esse pessoal todo, se não falo bem o idioma deles? Deixa eu contar a história do Lu para os irmãos entenderem. Há uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu era missionário lá em São Paulo e nós tínhamos um convênio com uma missão americana e nós sempre recebíamos americanos lá em São Paulo. E então um dia chegou um cara chamado Lu, esse era o nome dele, Lu. Lu era, não era apelido, era nome mesmo. O Lu nasceu no Japão, morou no Japão até os 12 anos mais ou menos, depois foi para os Estados Unidos, ficou nos Estados Unidos até 25 anos mais ou menos. Dos Estados Unidos ele recebeu o chamado do Senhor para ser missionário no Brasil. Antes de vir para o Brasil, ele passou pelo Uruguai. No Uruguai ele estudou espanhol e português. E então ele veio para o Brasil. Caiu na minha mão, tadinho do Lu. E aí assim, eu falo português fluentemente e arranho espanhol. E tentava conversar com o Lu não falava nem português nem espanhol. Era impossível se comunicar sem passar raiva com o Lu em português ou espanhol. O que, que eu imaginava? Que ele devia falar bem inglês. E aí, eu conversando com o responsável da missão, que era um americano, chamado John Marshall, E aí, conversando com ele, começamos. Ele me pediu uma avaliação do Lu. Eu falei: olha, o Lu é um cara legal, bacana, só não fala português e espanhol. E aí ele começou a dar risada. Eu falei: mas qual é a graça? O Lu também não fala inglês. Eu falei: como assim? Ele morou nos Estados Unidos. Ele falou: não, não, ele não fala inglês. Eu falei: ah, então temos um problema, porque o Lu não fala português, espanhol ou inglês. Aí, conversando, ele falou: bom, ele deve falar bem japonês, porque ele cresceu, passou a sua infância no Japão, né? E um dia nós o levamos numa igreja japonesa nos Estados, lá em São Paulo. Levamos ele a uma igreja japonesa, tinha uma turma que falava bem japonês, e nós pedimos para que eles conversassem com o Lu. 20 minutos depois, o pastor que era dessa igreja japonesa veio conversar comigo. Aí ele, já sabendo da história, ele falou: olha, eu tenho uma má notícia para vocês. Ah, qual que é? O Lu também não fala japonês. Ele fala o quê? Não sei, ele fala o idioma próprio, porque... Moral da história, ninguém conseguia conversar com o Lu. Assim, era um problema, qualquer coisa que ele queria era um problema, porque ele não falava bem idioma algum. Ele dizia que na cabeça dele, ele era fluente em português, só na ideia dele. Mas então a gente tinha problemas para levar o Lu para qualquer trabalho evangelístico, porque ele não se comunicava com as pessoas, não tinha como. Então, do tempo, convivi com ele uns 7, 8 meses, foi um transtorno. Até que depois eu fui embora de São Paulo, eu não sei que fim levou, mas era um problema, porque ele não falava idioma algum. E eu imagino Moisés, que não deveria falar bem nem o hebraico, nem o idioma egípcio, porque quando ele chega a Midian, ele é reconhecido como egípcio, mas ele não é egípcio. E agora ele passou um tempo, 40 anos da sua vida, falando um outro idioma. É agora que ele devia estar enrolado mesmo. E aí ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. Eu sou todo enrolado. Não vai dar certo isso, Senhor. Humanamente falando, ele deve ter pensado: quando eu quis falar aos hebreus lá atrás, eles não quiseram me ouvir. Não vai ser agora. Os egípcios também, eu não tenho um bom relacionamento com eles. Não vai ser agora, Senhor. Aí o Senhor fala assim: olha, Moisés, entende uma coisa. Quem é que fez o mudo ou o surdo? Ou, se eu quiser usar pessoas que têm dificuldade maior do que a sua, eu vou usar, Moisés. Eu serei com você, eu vou te ensinar, só esteja disponível. Aí Moisés dá a última resposta assim: Senhor, versículo 13, Senhor, envia outro, eu não. É mais ou menos assim: Senhor, olha, eu dei um argumento, o Senhor respondeu de uma forma que eu não tenho como responder. Eu dei um segundo argumento, o Senhor respondeu. Eu só tenho uma coisa a dizer agora, Senhor. Me deixa quieto aqui no canto, no fim do mundo. Manda outro, deve ter gente melhor do que eu, deve ter gente mais preparada. E aí, o Senhor já não argumenta mais com ele, mas a palavra do Senhor diz que a sua ira se acendeu contra Moisés. Não sei quem lida com criança, que fica bravo, irado com criança de vez em quando, que você tem que botar de castigo, tem que falar grosso. Você não quer o mal daquela criança, você quer o bem. O Senhor está irado, mas Ele quer o bem de Moisés. E aí é que o Senhor, na sua ira, fala assim: Moisés, é você, não tem outro. Moisés, eu não tenho estepe na minha obra, eu não tenho plano B. Moisés, eu olho da eternidade e eu vejo as coisas, e eu digo o que vai acontecer, e vai acontecer, e eu não mudo. Moisés, entenda o seguinte, os dons e o chamado que eu tenho é irrevogável, isso está lá em Romanos 8:29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pessoas que acham que porque erraram na vida o Senhor não vai mais usar. Pessoas que acham que porque perderam o rumo durante um momento na sua vida, não serão mais usadas por Deus. Mas eu quero dizer que Deus, Ele vai usar você porque Ele é Deus. E não porque você é você. Não porque Ele tem um plano melhor. Deus não vai olhar lá de cima e vai dizer assim, é verdade. Se em vez desse aqui eu usar aquele ali, vai ser melhor, é verdade, ó, sai daqui. Se o Senhor disser que é você, é você. Esteja pronto, porque é de um jeito ou de outro. Não deve ter sido nada agradável para Jonas, por exemplo, ter passado um tempo na barriga da baleia. Não deve ter sido nada agradável. Mas ele entendeu que por amor ou por dor, era o Jonas, não tinha outro. Pedro foi aquele homem que negou várias vezes, nem por isso o Senhor falou assim, não Pedro, não é você não, é outro. Paulo era um assassino, perseguidor da igreja, um homem odioso, nem por isso o Senhor falou, não, eu vou arrumar coisa melhor. Deus olhou e falou assim, é você Paulo, por que, que você está me perseguindo? Dura coisa é para você continuar resistindo, eu vou te usar. E Paulo teve que se entregar ao Senhor e assim é conosco. A gente não pode ficar colocando barreira, ai Senhor, eu sou isso, ai Senhor, eu sou aquilo. Na verdade a gente tem que entender que o Senhor vai nos levantar e nos usar. O que eu quero dizer com isso é que no final, versículo 17, o Senhor fala assim, leve pois na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Aquilo que para você era vergonha, nas mãos do Senhor é uma arma poderosa. Aquilo do qual nós nos envergonhávamos, nas mãos do Senhor será sinal de que o Senhor está conosco. O desafio para nós é entendermos que o Senhor, Ele pode nos ter permitido passar momentos difíceis, mas a gente pode olhar como o Senhor fez na vida de Moisés e que Ele reconstruiu Moisés para que viva para a sua glória. O Senhor tem para nós já tudo preparado para que a gente possa cumprir a vontade dEle. A gente tem que apenas estar disponível, acreditar. A gente precisa confiar no Senhor. Aquilo que você precisa para vencer, o Senhor está preparando. As feridas do seu coração que te impedem, o Senhor irá tratar. Os seus problemas de caráter, o Senhor irá transformar. Você só precisa confiar nele. Aquilo que era humilhação, será na verdade um sinal de glória e de bênção na mão do Senhor. Então confia nele, entrega sempre a sua vida ao Senhor, porque assim como ele reconstruiu a vida do destruído Moisés e fez dele um grande e poderoso líder, ele fará conosco também. Somente creia, confia e se entrega nele, porque o Senhor irá te usar. Que Deus os abençoe. Amém?